Olá a todos, estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket e esta semana damos seguimento ao podcast sobre a concentração do negócio da distribuição de peças. Vamos voltar a ter uma dupla. Muito bem-vindos, Isabel Basti e Manuel Félix.
Muito obrigada, Joana. Muito obrigada pelo vosso convite e bom dia a todos.
Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
Isabel, afinal, o que é isto desta concentração do negócio da distribuição de peças?
Bem, Joana, é assim, eu acho que todos nós que trabalhamos na distribuição de peças já ouvimos falar há alguns anos deste fenómeno. É verdade que já em termos internacionais existe a concentração do negócio de distribuição de peças e começou agora a acontecer aqui em Portugal, portanto, acho que não é nada estranho que aconteça. Tende-se, obviamente, a ganhar escala geográfica, que é a escala do negócio e, assim, negociação também com os fornecedores e otimização dos custos que este negócio tem, não é? Neste momento, em termos logísticos e tudo aquilo que vem aí em termos de investimento no futuro do automóvel.
Manuel, quer acrescentar alguma coisa?
Para não repetir as palavras da Isabela, diria que a concentração no negócio da distribuição de peças é uma forma de tornar o negócio mais rentável. As empresas são rentáveis, mas com a procura de sinergias que vem do crescimento, isso provoca, digamos, um aumento da rentabilidade de qualquer empresa, o que, quando as empresas são geridas com esse objetivo, como é óbvio, há empresas que podem ter outros objetivos, mas normalmente o objetivo financeiro é o objetivo mais importante. Penso que esse que é o grande objetivo de todos. Não é sermos maiores, não é sermos o melhor, não é uma presença em Portugal e arredores, mas sim que os nossos acionistas estejam satisfeitos com a performance da empresa e com o capital que aplica.
Isabel, de que modo é que o Grupo Norte está a concentrar o seu negócio? Vocês já podem então ser consideradas empresas que estão aqui numa política de concentração do negócio?
Nós o que temos feito, o Grupo Norte, ao longo do tempo, foi da primeira fase, nós fizemos a fusão do negócio da AS Parts, que é a marca que vende ao grosso, com a marca OneDrive, que é a marca que nós temos e que usamos para vender às oficinas. Isto de forma a respeitar a cadeia de valor do mercado português que ainda existe. Nós fizemos a fusão na New OneDrive, mas continuamos a usar as duas marcas, respeitando assim, como eu falei, a cadeia de valor. O ano passado fizemos a fusão da empresa CV Parts. A CV Parts é uma empresa que distribui peças de pesado, aftermarket, tendo assim agora três marcas, mais as redes, que são a Top Car e a Top Truck. O grande objetivo foi, efetivamente, agora, juntando as CV Parts nos Ligeiros, foi efetivamente beneficiar de toda a operação que temos montado em termos logísticos, melhorar a eficiência e, obviamente, diminuir custos e, como diz o Manel e bem, aumentar a rentabilidade para o acionista. Mas, sinceramente, nós conseguimos, neste momento, aproveitar muito melhor as geografias que temos. Nós estamos na margem sul, em Lisboa, estamos em Leiria e estamos no Porto. Conseguimos aproveitar as geografias, conseguimos dar um melhor serviço ao cliente.
Manuel.
A Euromais faz parte de um grupo mais alargado. Tem como acionista comum uma empresa que detém outra empresa em Portugal que se chama 3A Aftermarket e a consolidação do mercado está, no nosso caso, a ser feita por aí. Nós olhamos para o mercado atual que existe em Portugal e verificamos que existe uma grande atomização das empresas. Portanto, existe um grupo de empresas até ali 30 milhões, depois entre 30 e 10 existe um grupo mais pequeno e depois daí para baixo existem muitas empresas. Nós acreditamos que este não é o caminho, acreditamos, olhando para aquilo que se passa em outras áreas geográficas e, como já falámos, na necessidade que cada empresa tem de ser o mais eficiente possível. E, tendo isso em consideração, decidimos avançar para um processo de consolidação através de aquisições ou de parcerias estratégicas com empresas com quem trabalhamos.
Foi este mercado altamente competitivo que nós temos que vos obrigou, passa a expressão, a dar este passo.
Muito sinceramente, o Grupo Norte, penso que quando deu este passo bastante significativo, como foi a mudança do novo sistema informático para o SAP, que é aquele que usamos, já tínhamos em vista a consolidação das marcas. Se olharmos para as várias áreas de negócio, a gestão de estoques, a gestão de marketing, a gestão de redes, a gestão de compras, a gestão logística, E até em alguns pontos a gestão do produto são tudo áreas em que nós conseguimos efetivamente aumentar a eficiência se tivermos os negócios e as marcas juntas.
Eu diria que não é uma questão de o mercado nos obrigar. Quem observa aquilo que é o mercado europeu e não só, percebe que é uma tendência natural, ou seja, as empresas com a dimensão que têm, na sua maioria, terão muita dificuldade em conseguir ser eficientes ao longo do tempo. Nós avançamos para este processo de uma forma pela via de aquisições e não só, mas não por obrigação, mas porque achamos que há uma oportunidade. O facto de o mercado estar como está, o facto de existir a atomização que existe, levou-nos a pensar que existe aqui uma oportunidade.
Falando então das oportunidades, quem é que beneficia aqui com esta concentração do negócio da distribuição de peças? Vocês querem apontar alguns prós e contras?
Penso que todo o aftermarket vai beneficiar, porque se estas empresas tiverem como objetivo melhorar o nível de serviço, melhorar o desempenho, estarem mais digitais, estarem mais alertas para o futuro do automóvel e das novas tecnologias, penso que o aftermarket terá mais futuro com este investimento.
E quais é que são os contras?
Se a questão desta concentração for efetivamente ganhar volume, comprar melhor, e vender melhor, e então aí vamos ter uma guerra, entre aspas, de margens, e este negócio já é bastante difícil e bastante desafiante em termos de rentabilidade. Se o objetivo for este, vai ser difícil.
Eu começava exatamente por aí, eu começava por dizer que o grande problema é realmente a razão por que se está a fazer. Ou seja, se nós olharmos para esta concentração com o único objetivo de termos mais volume, sermos mais competitivos e com isso podermos baixar os preços e com isso baixarmos as margens e baixarmos a rentabilidade, então é melhor nem começar. Se essa é a nossa filosofia, estamos efetivamente muito mal.
Se um começar, não é? Parece que os outros se veem obrigados a ir atrás desta tendência.
Sim, não quer dizer que tenha que ser esse o caminho, mas normalmente é o que acontece, não é? Quem beneficia com a concentração do negócio são as empresas que são nossas clientes, porque, como a Isabel dizia, há um melhor nível de serviço para os clientes, os nossos fornecedores beneficiam porque, em vez de terem 10 interruptores, passam a ter um ou dois, passam a ter muito menos custos logísticos, passam a ter menos custos administrativos, passam a ter uma segurança financeira muito maior do que aquela que têm, porque normalmente as empresas que se dedicam a isto são empresas sólidas financeiramente. Portanto, eu diria que prós existem muitos.
Como é que vocês preveem que se desenvolva esta tendência?
Vai continuar a tendência a ser esta, da consolidação. Se nós olharmos para o mercado há 10 anos atrás e agora vemos que o mercado já está muito diferente. A quantidade de marcas e modelos automóveis e a quantidade de diferentes gamas que temos que ter, o número de referências que temos que ter em stock, isto já de si já se consegue gerir com um elevado grau de eficiência e isto significa investir em investimentos que não são pequenos, não é? Penso que vai haver ainda mais esta tendência por causa, efetivamente, também do desenvolvimento tecnológico do automóvel, a condução autónoma, a eletrificação, a mobilidade. São tudo áreas que vão necessitar de investimento das empresas, portanto, penso que vai continuar a haver esta tendência.
Esta tendência que está a acontecer deriva de uma necessidade, ou seja, as empresas são muito pequenas, ou têm uma determinada dimensão, ou têm uma presença local, e, portanto, é perfeitamente normal que isto seja uma tendência natural e que as empresas sejam maiores. Tudo isto depois leva a uma série de pontos que fazem com que se consiga chegar à questão do melhor nível de serviço, que se consiga chegar à questão do investimento que é necessário fazer para poder prestar esse nível de serviço. Porque quando nós falamos no parque automóvel, na eficiência da gestão do stock, eu e a Isabel, nós se calhar temos um problema e uma vantagem. Nós somos gestores, nós não somos donos das empresas. A função é responder perante uma determinada estratégia que é aplicada, seja ela financeira, seja ela comercial, seja nível for. As tendências irão continuar, na minha opinião. A velocidade com que isto se vai dar vai depender muito da mentalidade das pessoas, mas eu penso que isto é uma coisa que, não vou dizer que é imparável e ninguém consegue parar. Na prática, parece-me que quem quiser cá estar daqui a 4 ou 5 anos, uma grande parte vai ter que avançar para esta área.
quais é que são os segredos para o Grupo Norse saber vender bem o produto e ter estas margens para o negócio ser rentável e sustentável?
É a varinha de condão, não é?
Exato.
Felizmente nós temos neste mercado uma diversidade enorme de clientes, por isso é que também temos centenas de empresas a vender peças em Portugal. Aquilo que lhe posso dizer da nossa parte é que queremos continuar a ser vistos pela parte higiênica da coisa, que é sermos uma empresa íntegra, sermos uma empresa idónea e sermos uma empresa responsável por aquilo que faz. Nós vamos continuar a melhorar a nossa eficiência logística, vamos continuar a melhorar as gamas e as marcas que trabalhamos, tendo em vista o melhor serviço possível ao cliente. Em termos de valor acrescentado, nós temos várias ferramentas de fidelização do cliente, temos um CRM bastante interessante, porque o CRM sabe que a nossa equipa comercial já usa e que, portanto, permitem-nos de alguma forma chegar aos clientes e estamos a ter efetivamente sucesso na sala.
O segredo assenta em duas coisas que sempre foram básicas e muito normais. A primeira é ter stock disponível e a segunda é entregar as coisas quando os clientes precisam. Há aquilo que eu considero como um preço de mercado irrazoável para fazer isso, ou seja, se uma pessoa pede uma determinada peça e a recebe em 24 horas, o preço não é o mesmo, ou não deve ser o mesmo, de quando a pessoa pede a peça e a recebe em 2 horas. Esses níveis de serviço têm que ser de alguma forma diferenciados e têm que ser pagos por isso. Nós temos os nossos níveis de stock, temos 6 armazéns espalhados pelo país, tentamos estar o mais próximo possível, nós temos 2 áreas de atividade dentro da empresa, a área dos pneus e a área do aftermarket. A área dos pneus do negócio está muito mais consolidada e muito mais avançada. No aftermarket nota-se que, infelizmente, ainda há muita falta de profissionalismo, não querendo ofender ninguém, mas é a realidade. Eu diria que não há segredos nesta altura, é difícil que eu consiga ter um segredo que a Isabel não saiba. Para poder desenvolver o negócio dela e vice-versa.
Onde é que vocês pretendem estar posicionados daqui a alguns anos com esta aposta, Isabel?
Eu espero continuar a vender peças, que é aquilo que nós sabemos fazer. Espero continuar a ser bastante eficiente com o nosso cliente e ter a solução que o cliente daqui a 10 anos necessita para que o seu negócio continue.
Manuel.
Tal como a Isabel, espero continuar a vender peças e pneus, não só peças, mas também pneus. E como a Isabel diz muito bem, nós cada vez mais temos que nos tornar, eu diria, num one-stop shop, um fornecedor global de soluções para o aftermarket. Sermos capazes de ser um fornecedor global de aftermarket é o nosso grande objetivo a médio prazo.
Chegámos ao fim do podcast de hoje. Muito obrigada aos dois pela vossa participação e pelas vossas explicações.
Muito obrigada, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Quanto a nós, regressamos para a semana com um novo convidado e sobre o mesmo tema. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!